A Câmara lançou nessa semana um livro sobre transformação digital nos estados brasileiros. Essa publicação analisa como os estados vêm incorporando ciência, tecnologia e inovação às políticas públicas. O livro destaca iniciativas em andamento, mapeia desigualdades regionais e propõe caminhos para políticas públicas mais integradas, sustentáveis e centradas no cidadão. Um dos organizadores dessa obra, lançada, portanto, nessa semana aqui na Câmara, é o Tiago José Ávila. E é com ele que a gente conversa agora ao vivo no painel eletrônico. Muito bom dia, Tiago, tudo bem?
Muito bom dia, satisfação muito grande estar aqui conversando com os brasileiros por meio da TV e da Rádio Câmara, em tempo que já agradeço a oportunidade, não só pelo lançamento da obra, como também estar explicando um pouquinho a importância de se investigar esse tema de inovação alinhado à agenda política do nosso país.
Tiago, para quem está acompanhando a gente aqui pela rádio, pela TV, também pelo canal da Câmara no YouTube, entender um pouquinho, em que se baseou essa pesquisa de vocês? Não foi só você, você é um dos coordenadores, mas houve uma série de outros pesquisadores envolvidos nesse projeto. Vou até aqui quem está acompanhando a gente pela TV e pelo canal da Câmara no YouTube, vou mostrar aqui a obra, né? Ela está aqui com a gente, para poder explicar um pouquinho. Quem está com a gente pela Rádio Câmara, o nome da obra é Transformação Digital, Tecnologia e Inovação nos Estados Brasileiros, os caminhos propostos para o período de 2023 a 2026. Portanto, Tiago, em que se baseou essa pesquisa? O que que ela traz de novidade para quem acompanha esse tema da inovação digital nos governos, seja o governo federal ou estaduais, que é mais especificamente o foco da pesquisa de vocês?
Uma excelente pergunta, eu agradeço a oportunidade de esclarecer. O que é que acontece? Nós temos, obviamente, um movimento acelerado de transformação digital, tecnologia e inovação em todo o mundo, mas no caso do Brasil, nós temos algumas particularidades, porque o Brasil é a única federação triárquica do mundo, ou seja, uma federação com três níveis de autonomia, no caso dos seus entes federados. E isso traz uma complexidade muito grande para o desenvolvimento de qualquer política pública. No caso dessas que nós investigamos, o desafio ainda é maior, porque são temas que se atualizam com muita rapidez. Nós observamos que, assim, o Brasil, enquanto nação, tem pontuado bem em rankings internacionais de organismos como o OCDE, Banco Mundial, o Banco Interamericano. Só que quando a gente olha para a realidade subnacional, os desafios são muito maiores, seja em nível dos estados e principalmente em nível dos municípios. Com isso, nós fomos buscar, a seguinte questão de pesquisa: como que a classe política está tratando esse assunto nos seus programas de governo? E a partir daí, das propostas de campanha das eleições de 22, nós fizemos um trabalho de mapeamento de dados e conseguimos extrair mais de 1.300 propostas de 85 candidatos a governador de 19 partidos políticos. A partir dessa base de dados, nós associamos com indicadores relacionados aos três temas da pesquisa e com o objetivo de confrontar se essas propostas estavam alinhadas aos indicadores que, em alguns estados, indicadores muito negativos, especialmente na região norte e nordeste. E aí, o outro passo mais importante é que nós conseguimos engajar 32 outros pesquisadores, mestres e doutores de universidades federais e instituições de ensino superior das 27 unidades federativas para poder escrever um capítulo de cada livro. Ou seja, essa obra, ela é uma obra inédita e uma das maiores investigações sobre a realidade desses três temas: transformação digital, tecnologia e inovação nos estados brasileiros. Com isso, a gente visa o quê? Contribuir com a qualificação do debate político institucional para que tenhamos um maior alinhamento das ações as ações dos governos subnacionais com as grandes ações das políticas públicas do nosso país para os temas de transformação digital, tecnologia e inovação.
E, Tiago, quando vocês fazem esse levantamento relacionado às propostas lá nas eleições de 2022, como é que vocês, pesquisadores, esperam, a partir das conclusões vistas na pesquisa, esperam que esse levantamento ajude, inclusive, no debate político das eleições do ano que vem? A gente está a pouco mais de um ano de um processo eleitoral nacional. Ao longo aí, né, desse período que vocês até colocam no livro, de 2023 a 2026, esse ciclo de um mandato. Como é que vocês esperam que essas conclusões ajudem no debate político do próximo ciclo eleitoral?
Mais uma ótima pergunta que eu agradeço. Primeiramente, o seguinte: esse livro ele traz uma importante fotografia do que foi a realidade em 22. Ou seja, ele já serve como a chamada linha de base para que nós possamos comparar, seja enquanto cidadãos, seja enquanto agentes políticos, seja quanto agentes institucionais, o que é que foi feito daquelas propostas. E aí a oportunidade nessa reflexão de avaliar propostas que não fazem mais sentido, propostas que efetivamente foram feitas, e isso vai servir de prestação de contas dos governadores eleitos, e ainda aquelas propostas que, porventura, são muito pertinentes, mas que não foram avaliadas. É importante destacar que esse processo de prestação de contas ele vai ser feito por toda a sociedade a partir de um material compilado, porque todas as propostas que estão aí, houve um trabalho complexo de extração de dados, lá das propostas dos candidatos registradas no TSE, certo? Nós, enquanto pesquisadores, queremos avançar na construção de um observatório para que possamos fazer uma avaliação anual, mas enquanto isso, a própria sociedade já vai poder fazer uso, no caso do livro, também como toda a nossa classe política, exatamente para ver essa reflexão de quanto avançamos ou que não avançamos.
E nesse levantamento que você mesmo pontuou aqui com a gente, Tiago, né, de cada uma das unidades federativas, né, pesquisadores, aí mais de 30 pesquisadores envolvidos para análise de cada uma das unidades, que conclusões você poderia destacar para a gente em relação a esse cenário de, como vocês mesmos colocam no livro, transformação digital, tecnologia e inovação? Você já antecipou que Norte e Nordeste vocês observaram mais dificuldades, mas que conclusões e que alertas, de certa forma, vocês, como os pesquisadores, dão para essa questão nos estados e, claro, visando a melhoria da vida da população?
Agradeço novamente essa pergunta. Primeiramente, do ponto de vista positivo, a pesquisa identificou que esse é um tema pluripartidário, suprapartidário, ou seja, esse é um tema de Estado que ele é abordado por partidos políticos de todos os espectros, da esquerda à direita, o que é muito bom, o que nos dá espaço para dialogar com toda a classe política, estando além de questões específicas de cada partido. Complementarmente, por perceber essa priorização, a gente entende que a gente tem mais espaço para poder levar essas grandes discussões do país para dentro do parlamento, seja a Câmara e do Senado, para que o Brasil possa se modernizar, tanto do ponto de vista legal, institucional e também de políticas públicas nacionais. Quanto aos desafios, os próprios indicadores mostram que a grande maioria dos estados do Norte e Nordeste, salvo exceções, lembrando, com essa fotografia de 22, estão numa situação muito desfavorável em relação ao Centro-Sul. E isso nos chama a atenção sobre um problema que não é novo no Brasil, que é exatamente o nosso desafio do desenvolvimento regional, mas que nessas políticas digitais vão requerer um olhar mais específico. Eu queria também pontuar que nesse ínterim, né, de 22 até agora, nós já tivemos alguns avanços. Ontem mesmo tivemos uma notícia de que o estado do Piauí, né, que é um estado do Nordeste, ele foi classificado como um dos melhores estados em governo digital no índice que foi lançado ontem, o índice ABEPTIC. Ou seja, esse tipo de coisa é importante, porque mostra que os estados têm reagindo. Mas, acima de tudo, o que é que eu queria deixar como grande preocupação? Eu acho que nós temos que ter um debate mais profundo sobre a realidade subnacional e viabilizar capacidades estatais. Lê-se, financiamento continuado para a pauta, formação de recursos humanos e intensificar a agenda de compartilhamento de soluções de transformação digital, tecnologia e inovação entre os entes federados. Afinal de contas, esse é um tema, não é nem do futuro, é um tema do momento. O Brasil, por ser um grande player global, não pode ficar para trás. Só que construir isso dentro das bases federativas do nosso país é um tema de extrema complexidade. E a gente espera que esse livro possa iluminar os caminhos dos nossos decisores no enfrentamento desse grande desafio que é necessário para a população brasileira.
Tiago, quando você fala nesse compartilhamento, né, de experiências, para que seja que bons exemplos possam ser melhor compartilhados. A gente tem um sistema e que já faz parte da vida de todos os brasileiros, que é o GovBR, né, que é gerido pela União, pelo governo federal. Esse sistema do GovBR, em
Isso.
alguns estados, ele já é inclusive compartilhado. Esse seria um exemplo, na sua avaliação, de compartilhamento e de que a gente tenha sistemas mais unificados no país, porque muitas vezes o cidadão, ele não sabe muito bem, para quem que ele vai buscar aquela política pública, ele quer ser atendido. E se você tem que fazer vários cadastros, vários ali vários sistemas, às vezes você se perde, inclusive na questão da própria educação digital de algumas, né, algumas parcelas da população. Então, na sua avaliação como pesquisador da área, o GovBR pode ser esse motor aí principal de compartilhamento?
Sim, o GovBR é um excelente exemplo. Na verdade, é o exemplo mais tangível que nós temos para a sociedade sobre a importância de termos plataformas compartilhadas de recursos digitais e de inovação, né? Porque por meio do GovBR nós já temos hoje um login único, temos uma assinatura integrada, temos o próprio portal GovBR que já tem uma integração na catalogação dos serviços estaduais e municipais, em que pese precisar acelerar. Só que nós temos desafios ainda muito maiores. Por exemplo, é o próprio desafio do alinhamento estratégico sobre para onde o país vai caminhar em relação a essa agenda. Isso é um debate eminentemente político e institucional que ainda temos uma necessidade de qualificar muito a nossa autogestão para que a gente consiga perceber o desafio complexo que estamos vivendo a nível de Brasil. Do ponto de vista legal, temos ainda desafios muito grandes de dar conformidade jurídica às legislações nacionais, conformidade jurídica para os estados e municípios. Nós temos também desafios de integração de dados, certo? Até porque nós vemos de sistemas que foram concebidos há 20, 30 anos, que não foram preparados para esse mundo hoje conectado da web, da inteligência artificial, que a gente precisa enfrentar. Além disso, nós temos ainda um grande conjunto de municípios que vivem numa situação quase de apagão digital, um processo eminentemente em papel, uma burocracia extremamente morosa. Enfim, o que eu quero destacar é que, assim, no próprio GovBR, a gente vê aí a criação da rede GovBR, certo? Programas de incentivo, por exemplo, a disseminação do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, né? Processo Eletrônico, para municípios por meio dos estados, mas eu entendo que isso é muito pouco. Nós temos que ter uma agenda mais avançada e, principalmente, que garanta financiamento continuado para que o Brasil possa se desenvolver em nível federativo nesses temas que são tão avançados e tão dinâmicos.
Certamente. Bom, Tiago, eu sei que esse é um tema assim apaixonante que a gente é para a vida do cidadão, porque tem isso, né? São os cadastros, é o acesso ao serviço público, menos burocracia. Mas infelizmente nosso tempo aqui chegou ao fim, mas vou fazer aqui, te convidar a fazer esse serviço. Novamente, para quem está pela TV e pelo canal da Câmara no YouTube, eu mostro aqui a publicação. Pela Rádio Câmara também, quem está acompanhando a gente, é uma publicação, vou ler novamente o nome, Transformação Digital, Tecnologia e Inovação nos Estados Brasileiros. Foi lançado pelas edições Câmara nessa semana. O Tiago José Tavares Ávila, que a gente está conversando aqui com ele, é um dos organizadores, juntamente com outros, como a Beatriz Barreto e o Daniel de Souza, com pesquisadores aí de todo o país. Quem quiser adquirir a obra, quem quiser conhecer mais, inclusive acadêmicos, pesquisadores, a sociedade em geral, como é que faz, Thiago?
Muito bom. O livro ele está disponibilizado no site da Livraria da Câmara dos Deputados, né? Livraria.câmara.leg.br. Recomendo a vocês que compareçam, adquiram o exemplar. Realmente é um trabalho, foi um trabalho de fôlego, um trabalho complexo e um trabalho que representa, obviamente, o Brasil nesse tema, né? Além disso, também, os pesquisadores podem nos conectar nas nossas redes, né? Tiago Ávila, Beatriz Lanza, Daniel Valoto, que a gente vai estar sempre à disposição para poder dialogar sobre esse assunto em qualquer fórum, porque nós entendemos a importância de qualificar esse debate. E eu quero aproveitar o ensejo para agradecer muito à Câmara dos Deputados, à Edições Câmara, por ter aberto esse espaço fundamental. E não seria um espaço mais oportuno do que lançar uma obra tão importante sobre o Brasil na casa do povo, na casa de todos os brasileiros, que é a Câmara dos Deputados. Agradeço também a Ana Raquel, o espaço aqui da TV Câmara, e me coloco à disposição para falar sobre esse assunto em qualquer oportunidade que haja.
A gente que agradece, Tiago, e parabeniza o trabalho que vocês fizeram, que certamente vai contribuir muito para quem estuda esse assunto, e é um assunto sempre aqui muito debatido no parlamento. Não é à toa que as edições Câmara, né, incorporaram essa pesquisa e lançaram aqui essa publicação. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho.
Obrigado a todos, um excelente final de semana.
Para você também.